Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Final de jogo no Morumbi, a gente já começa com o nosso
resumo da partida.
Cláudio Hitt, Palmeiras jogou bem, jogou mal, ficou devendo, saiu no lucro. Como é que foi pra você esse resultado do Verdão e a análise do jogo aqui pro torcedor ouvinte da Web Rádio Verdão?
Um jogo bastante nervoso, Brunão, os dois times marcando, São Paulo marcando mais forte do que o Palmeiras, poderia ter começado já no comecinho do jogo amarelando o jogador de São Paulo, mas o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras criou ótimas chances, o Palmeiras conseguiu trabalhar a bola no campo de ataque, poderia ter feito o gol não só com o Dudu no caso do pênalti, mas Dudu finalizando também, a bola batendo na trave. Mas tivemos outra chance também com o Goulart, que acabou pegando a bola muito embaixo e mandando ela lá no espaço. Mas o Palmeiras jogou bem. Lógico que o psicológico, depois do gol do pênalti anulado, acaba afetando sim os jogadores, mas o Palmeiras jogou bem. Um jogo difícil contra o São Paulo, que também procurava jogar, que tentava ir para o campo de ataque. Lógico, se tivesse vencido aqui seria fantástico, seria sensacional, mas de qualquer maneira o jogo está aberto ainda, o jogo decisivo é na volta lá no Allianz Parque, diante da nossa torcida, né? Então tem tudo para o Palmeiras conseguir um bom resultado dentro de casa, jogando também com vontade, com garra, procurando, sendo mais objetivo e finalizando mais do que finalizou aqui, Brunão.
É isso aí, André Neri, primeiro jogo da semifinal, 0-0, e pra você, como é que foi o resumo da partida?
Cara, foi um bom jogo, né, o São Paulo jogou a partida melhor de todas aí do campeonato inteiro, jogou bem, os moleques aí deram outra vida na cara do time, só que mais uma vez, arbitragem atrapalhando, sem critério nenhum, hora dando o amarelo, hora não dando, e o VAR, né, sendo decisivo, mais um jogo do Palmeiras. Eu acho estranho, cara, que o VAR, quando entra em ação nos outros times, nos outros jogos, ele acaba decidindo, né, acaba arrumando, consertando erros, a não ser quanto o jogo do Ferroviária lá, que erraram pro Ferroviária. Erraram contra o Ferroviária. Mas enfim, um jogo bom, eu acho que é nítido que a postura do Palmeiras será totalmente diferente lá em casa, em Allianz Parque. E temos condições, provavelmente eles entraram hoje subindo linha de marcação, São Paulo, vindo para cima, porque estão aqui com a torcida a favor, e não teria outro jogo para eles se não fosse propor o jogo. Acho que lá vão entrar como entraram no Pacaembu, muito acanhado e tentando defensivo, e aí é onde a gente pode se dar bem. Tomara que não precisa, que não precise de VAR na próxima partida. O Palmeiras tem que fazer o gol, independente de VAR ou não, porque se depender do VAR, a gente tá lascado.
Pois é, e pra mim o jogo foi muito bom, bastante movimentado, e clássico dificilmente é um jogo tão aberto assim. Os dois times procuraram bastante o ataque. Esse garoto de São Paulo, Anthony, deu um trabalho danado pra zaga do Palmeiras, mas aí também, em determinado momento do jogo ali, ficou ciscando e não dava em nada, e o Palmeiras entendeu isso e arrumou a zaga, que antes do jogo já foi tão criticada, e hoje foi bem demais. Com exceção do primeiro lance da falha do Antônio Carlos, exatamente o que está passando agora na TV ali, o primeiro lance do jogo de perigo foi numa falha do Antônio Carlos, que depois não falhou mais. O Edu Dracena também, inclusive o Dracena salvou o Palmeiras no final do jogo ali,
matando em contra-ataque. Nessa falha que estava mostrando ali, acho que era o Pablo, né? ele, a bola bate e passa debaixo das pernas deles, porque se ele domina melhor ali, aí ia ser mais perigoso ainda.
Exatamente. E aí o Palmeiras demorou um pouquinho para tomar conta do jogo ali, para dominar a bola, mas quando fez, começou a ter muito perigo no ataque. O Dudu quase fez um golaço do meio da rua de novo, chutando de longe, a bola bateu no, na trave, no ângulo. O São Paulo também teve chance, o Pablo mandou uma cabeçada na trave. Foi um jogo muito bom, muito movimentado, por ser clássico. O São Paulo enfrentou o Palmeiras como a gente sempre acompanhou, né, André? Sim. Como o São Paulo fazia há anos atrás, enfrentando o Palmeiras.
Então,
de igual para igual, ali, de ir para cima, né?
O último jogo que a gente fez aqui no Morumbi, o São Paulo só se defendeu.
Exatamente. Né? Tava nítido que o São Paulo tava acuado esperando o Palmeiras. Sim. E hoje não, o São Paulo foi para cima e foi um excelente teste pro Palmeiras também, que saiu saiu muito bem. O ataque deixou um pouquinho a desejar ali nas finalizações, mas as poucas chances que foram criadas não foram claras. A única que bateu na trave ali, foi com o Dudu. E aí, na jogada que o Palmeiras trabalhou e conseguiu entrar na área, o árbitro deu o pênalti e depois voltou atrás. Mas, resultado poderia ser melhor? Poderia. Mas, na semana que vem, no domingo, tudo
em
aberto
casa
aí.
A gente conversa.
Tudo aberto para Palmeiras e São Paulo no próximo final de semana. É isso aí, agora começa o nosso ouvinte aqui na Web Rádio.
Arquibancada Virtual.
Você pode mandar seu áudio para 11 96170 6862, 11 96170 6862. A gente vai soltar aqui. Pode cornetar, fala o que você quiser, espinafra, elogia. Vamos aí, vamos ver o que que vocês querem falar. Enquanto o WhatsApp não dá aquela destravada para vir os áudios, vou ler aqui um pouquinho a galera que ajudou a gente pra caramba hoje na audiência aqui via YouTube. Acredito que a maioria que gritou gol a live toda não é palmeirense, pelo menos quero acreditar nisso. É muita falta de respeito com os demais palestrinos, já estão nervosos com o clássico. Karina Vespoli. É, tem um monte de gente que fica gritando gol, 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 gol aqui, eu não sei lá, às vezes o cara quer aparecer, mas fazer o quê? Ah, cadê o Alexandre de Cumbica? O baterista zoeira aqui já. Ah, ignorou meu superchat, Nery. Cabeça de nós tudo. Que isso, Deadpool palmeirense? É que na hora tava rolando um lance ali. É meio difícil pra gente aqui, viu? Vou te contratar aqui pra você vir um dia aqui e você vai ver como é fogo. Não é não, mas a gente viu a sua monetização. Eu li que você é de Curitiba. Você pediu camisa para moderadores e eu prometo que a próximo modelo aquele modelo lá que tá lá atrás grudado ali na porta, não sei se dá pra ver atrás da minha cabeça aqui, ó, tá vendo? Você vê aqui, ó, esse aí acabou, tá acabando, tem alguns exemplares só, mas saindo o modelo novo da Gangster, eu vou mandar um pra cada moderador, beleza? Tá prometido, mas quando sair o modelo novo, só não fica me enchendo o saco pra sair o modelo novo. Se não, você fala, ó, você manda claudiohit@webradioverdão.com.br. Reclama com ele. Só não arranha ele, tá?
Você fica enciumada. Ah,
não, eu não tô nem aí. Ah, eu só acho feio você aparecer nas câmeras tudo ralado. Vai. Fala aí!
Fala, Web Rádio Verdão. Aqui é o William de Osasco. Vocês não estão achando que o Deverson tá meio diferente, não, cara? Ele tá tomando a medicação certa agora ou ele, por ver o Borja jogando mal pra cacete, ele tá acomodado? Eu achei ele meio diferente desses últimos jogos aí.
Olha, a minha opinião com o Deverson é, Deverson é igual o Borja. É a mesma coisa, entendeu? É um pouquinho melhor aqui um, outro também é um pouquinho melhor no outro. Ele não jogou nada. Então, é assim, infelizmente, o cara que tá lá, a gente tem que torcer pra meter gol. Mas, meu, a qualidade, meu, para, né? Que você vai falar que um é melhor que o outro, que, cara, é tudo a mesma coisa. Esse tal de VAR pra putz que pariu. fala o nosso amigo aqui no coiso. Vamos lá.
Fala, Web Rádio Verdão. É Alexandre de Cumbica. Tá bom, 0x0. Tá certo. Nos roubaram, né? Roubaram. Tiraram um pênalti legítimo do Palmeiras, né? Mas tá bom, rapaz, na nossa casa a gente vai golear os Bambis sem dó e sem piedade. É quando eles vão pro Allianz, só perde de goleada, né? E eles vão chorar, menininha. Era pra gente ter ganhado do Palmeiras do Morumbi. Esses coitados Bambi, rapaz, eu tenho dó de vocês, Bambi. Ah, sabe quem vai fazer o gol? Vai ser o Lucas Lima, tirissa palmeirense.
Nem tocou na bola, Lucas.
E eu sou Deca.
Eu também. Ai, 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 série cheia de Kubica, figura. Vamos lá, pode mandar seu áudio 11 96 170 6862. Aqui mais um áudio.
Próximo jogo, né, vai ganhar de 3-0 aqui, Leonardo de Minas Gerais.
Valeu, Léo.
Valeu, Léo.
Minas Gerais, Minas Gerais é nós. Eu morei, sabe aonde? Perto do Mineirão.
Morou. Arapiraca.
É. Não, não, eu tô falando Minas Gerais, o cara vem com Arapiroca. A gente Kubica mandou um recado aqui. Falou que nós vamos destruir elas lá em Allianz Parque.
Ah, aí. Quem aí. Tá aí, ó.
Ah, que tô feliz. Você vê São Paulino feliz com empate.
Não perdeu, mano. Não perdeu, ele tá lá, feliz, mano, da vida.
Ah, você que tava comandando o VAR? É. Era você no VAR, né?
Só tem uma coisa pra dizer pro São Paulo. Em casa nós conversa.
É isso aí.
Beleza, bora, Verdão.
Vamos lá pras notas.
Nota dos jogadores.
Eu dei uma acelerada, porque tem um integrante que tem um... Ele vai hoje fazer uma apresentação.
Intestino solto?
Polidense.
Então. O que é?
Polidense.
Polidense?
É.
Ah, é por isso que
eu
tava ali.
Eu vou pôr
ali
no seu...
Por isso que tinha ali aquele gel, aquela caixinha de gel.
É.
Então, aquela caixinha... Falar nisso, Bruno, aquela caixinha de gel lá...
Também,
viu, André? Você sabe quem que tem,
terça-feira não vem, viu, André?
Não vem mesmo.
Terça-feira deixa com o Leandro Chaves.
Não vem mesmo.
Não vem mesmo, seu porra.
Se eu fosse você, eu também nem iria.
Porque, cara, o Caldito, cuidado, que se aquelas viradas no polidense, você pode travar o ciático.
Você conhece bem, né?
Cuidado, você já não tem mais idade pra fazer essas tripulinhas, hein, menino?
Você conhece bem, né? É, pois é.
Vamos lá pras notas.
Vamos lá. Começando com o goleiro Everton.
Bom.
Mesmo com as falhas do primeiro tempo, teve uma ali que ele quase entregou, hein?
É, ele deu entregou duas, a paçoca duas, como o Antônio Carlos,
mas
também
foi bom. A maior qualidade do Everton é a saída de bola nos cruzamentos. Ele não dá soco na bola, como geralmente os goleiros fazem. Ele pega, né, e já tenta jogar de novo, né? Depois do Everton, jogou o Marcos Rocha. Bom. Com o cartão amarelo.
Bom, fez uma falta mesmo pra brecar o ataque. Fez um lançamento aqui numa jogada aqui.
Pro Dudu, né?
É, nossa, impressionante.
Bom. Pois é. Depois dele entrou o Mike no seu lugar.
Bom.
Cara, bom também. Tá resolvida a lateral do Palmeiras.
Não, lateral a gente não tem problema. Tanto na direita quanto na esquerda.
O Diogo, cara, eu acho ele abaixo do Vitor Luiz.
Mas já jogou o último.
Melhorou bastante. E hoje também na parte defensiva.
Não, foi bem na parte defensiva hoje também. Eu acho que nós não temos problema.
E o criticado veterano Dracena, que nem começou o jogo, já estavam comentando ele.
Estavam, coitado. Isso é um mal de palmeirense, de torcedor palmeirense, de criticar antes de começar a bola rolar. É um...
O Cláudio Ritt.
Mas foi bem.
Tem jogador que a gente tem a oportunidade porque trabalha com isso, mas tem jogador... Que tem torcedor que é corneta que, se conhecesse o cara, mudaria. O Dracena é um deles.
Com certeza.
Também. Sim, lógico, não, se tem jogar dúvida. Mal, a gente tem que falar mesmo.
A gente fala.
Mas o cara é gente boa pra caramba, né?
Mas não dá pra ficar criticando toda vez que o cara vai jogar.
Hoje, né? Ele jogou bem, salvou o Palmeiras
até
no último lance.
Jogar, né? O cara já critica.
É, pois é. E do lado do Dracena jogou o Antônio Carlos.
Ele cometeu uma falha, só que ele não pode cometer.
Não
pode,
olha,
não
me falaram pode. Uma coisa essa semana,
mas
eu
foi
achei
bom.
Que ia discordar, mas eu acho que descobriram o problema do Antônio Carlos. Ele não ele não tem falta de confiança. Ele tem confiança demais.
Pode ser.
E aí ele sempre acha que alguém vai resolver pra ele, ou que a zaga tá bem postada, e acaba se preocupando pouco.
Pois é.
Falta um pouquinho de...
Miolo.
De apertar a biela pra poder... Medo ajuda às vezes também, né, Cláudio Ritt?
Ajuda, né? Não pode fazer com o Cláudio Ritt que é a frouxa rosca?
Aí eu não sei, depois a gente discute sobre isso.
Pois é, não fica assadinho, né?
E o Vitão, hein? O Vitor Luiz que saiu machucado com a 26?
Bom pro Vitor.
Teve um trabalho com esse moleque Anthony aí, teve, conseguiu dar conta do recado.
Deu conta.
Depois dele entrou o Diogo Barbosa, que a gente já falou, mas vocês repetem agora.
Bem bom.
Bom.
Depois dele, o Felipe Melo, que deu um chega pra lá no garoto Anthony.
Você reparou que depois daí parou? E ele deve ter dado chega pra lá e chegou no chão e falou assim, ó, joga que nem homem, senão
o bicho pega. Ele foi lá levantar o Anthony,
Mas ele deve ter falado alguma coisa assim, ó, moleque. Bom.
E deu pra ver que foi proposital mesmo.
Foi.
E o Bruno Henrique, o capitão do Palmeiras, hein?
Vou dar um
regular. Hoje eu acho que ele apareceu pouco pro jogo, mas ele marcou bem.
Ele tava mais na marcação do que apoiando. Aqui, ó,
aparecendo na nossa transmissão, Zé Jumento, direto de Caicó.
Ele que. Jogo de bota, jogo de polo aquático, ele tá lá. Ele vai transmitir, ele tá lá.
É bom pra ele.
Vira
a nossa câmera aí, mostra pro povo como é que é a nossa visão aqui. Deixa o povo ver como é que é a visão que a gente tem aqui.
Será que eu vou derrubar o bagulho aqui? Vamos lá.
Bom, se derrubar, derrubou.
É que você é meio animal, era só ele tirar e pôr no vidro.
Não,
ali,
besta.
Mas é burro demais. Depois do Bruno Henrique, o Ricardo Goulart que saiu ali claramente
esgotado. Bom, eu gosto do Goulart porque é um jogador que não
se esconde do jogo.
Não tem essa de ficar tocando bolinha pra trás, não. O negócio ele pega a bola, você tá no campo de defesa, ele já parte pro campo de ataque. Se ele tá no campo de ataque, ele já gira pra procurar alguém melhor posicionado.
E o passe que ele deu de peito pro Dudu,
foi espetacular.
A lá futebol, como disse o André Neri, foi bom demais. Ó, o André acabou de colocar aí.
Onde tem
essa televisãozinha é arquibancada.
Sim.
Que não tá dando vendo. Não tá dando pra ver a luz aí, mas essa é a nossa visão.
Esse cara aqui de boné é o retardado que tava gritando. E se você ver minha live e achar ruim, eu vou jogar lixeira em você.
Saiu o Ricardo Goulart e entrou o Lucas Lima, jogou pouco tempo.
Nem tocou na bola.
Literalmente não pegou na bola.
Não tocou na bola.
Depois dele, pra mim, o que foi melhor do Palmeiras, o Scarpa.
Mais uma vez, muito bom o Scarpa.
E pra você, André?
Visão da rádio de museu. mas é ruim mesmo. Scarpa, bom, gostei.
E o Dudu, Bassetti.
Bom também pro Dudu.
Bom.
E o Deiverson pra gente fechar.
Então.
Péssimo!
Regular pro Deiverson.
Péssimo. Não jogou porra nenhuma.
Ele se assustou, não gostou do seu grito, André.
Você gritou.
Qual foi a nota dele?
Péssimo!
Tá certo. É isso aí, André, na tranquilidade de sempre. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Vou ver aqui, eu tô vendo se vai rolar e eu acho que não vai não, viu?
Você tá torcendo ou você tá vendo?
Não.
Mas
o cara me pediu pra gente dar... Vai ter.
Deixa.
Não adianta sair agora também, que tá cheio de gente lá fora, velho. Você é louco. Lá.
Dá um toque, Claudio Ritchie, que fala pros caras aí...
Para de encher o saco, porque eu vou passar na sua casa Diego pra pegar.
Com aquele pozinho branco. Aqui, ó. É isso aí, as notas dos jogadores do Palmeiras foram essas.
Nota deste FDP.
Nota do juiz.
Podia nota trocar, do VAR, né?
Nota da federação.
Porque
o árbitro tá seguindo alguém que tá mandando ele fazer, tá muito claro, a gente não tem provas, é complicado a gente afirmar.
Esse áudio da caixa preta vazasse,
cara,
é
nítido isso, são lances capitais do jogo, e é todo jogo, não é um ou outro, é toda decisão. E aí,
jogo, lance capital, né?
Pois é, imagina o presidente da entidade chegar e já meter o pé no peito do Palmeiras.
Porque é muito fácil você, que nem o jogo passado, que eu falei naquele pênalti que bateu na mão lá, eu falei, os caras vão dar pênalti só pra falar que polêmica também é gerada a favor do Palmeiras. Mas ali já tava resolvido, tava 2-0, tinha toda a plástica do jogo indicava que seria mais gols ali, que sairia mais gols. Então, cara, é nítido que isso aí é uma porcaria. E nota de juiz sempre é péssimo!
E pra você, ô Claudio Hitch?
É o bum bum bum! É o bundão! É o sem vergonha!
É o safado sem vergonha, mequetrefe!
Então, tá bom.
Então, aqui, nesse eu vou pular...
E os nossos aplausos vão para...
É difícil hoje, hein?
Difícil hoje. Eu tava pensando aqui, mas é difícil mesmo, hein?
Não, eu vou aplaudir o Dracena pela jogada ali do último lance. Salvou o Palmeiras que ali, que seria
na lateral.
Não era um lance claríssimo de gol, mas o Pablo ia sair na cara do Everton.
É, se escapa ali e tal. Eu não vou aplaudir porque é meio pequenininho ali, ó, que eu tô vendo ali. Tá vendo?
Ah, é?
Eu gosto de uma coisa um pouco maior. Ela tá vendo que é pequeno?
A visão, né, do campo.
É a visão, ela com encobre. Mas Santiago, eu vou não aplaudir... essa porcaria. Eu vou aplaudir...
Bruno Massa.
O Polidense. Não, vou aplaudir o Scarpa.
E você...
Vou aplaudir o Dudu.
Vai aplaudir o Dudu?
Dudu. Ah,
jogou bem também.
Então, jogou bem. Por isso que eu falei, vai ser difícil, né? Alguém merece?
E as nossas joias vão para...
Lixeirinha. Passou berrando o campo inteiro e num lance que não foi porra nenhuma, gritou
nada,
pênalti.
Nada, nada.
Se acusou,
nada.
Né?
Pois é. É difícil hoje também, hein, vaiar alguém. Eu vou vaiar o Cláudio Ritt. Não, o Cláudio Ritt.
Não, o Cláudio Ritt? É.
Eu vou vaiar o...
Você não contou a história lá, hein?
É do palhaço, do depois palhaço. No destaque final.
Isso, conta aí que eu vou contar uma também.
A história do palhaço, do Cláudio Ritt. A última história vai ser que eu vou contar. A do Cláudio Ritt no palhaço, tá certo? Não, minhas vaias vão mais uma vez aí pro time de arbitragem.
É, federação, engloba aí, faz um... Um apanhado aí, federação, comissão de arbitragem, quarto árbitro, vale o cacete a quatro. Quando não presta um. Temos.
Destaque do jogo.
Ah, eu vou destacar o jogo em si. Fazia tempo que eu não vi um clássico tão movimentado, com os times a todo momento buscando ataque. Gostei bastante do jogo, pela postura do Palmeiras e pela postura do São Paulo. Nenhum dos times foi covarde e não ficou com aquele toque chato de 300 horas na zaga esperando alguém errar. Os times tentaram fazer gol, não ficaram só se defendendo.
Bom, eu vou atrás de você. E nem reclamou, hein, Claudio Ritt?
Ai, 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 viu? Isso é tá vontade, bem. Viu, Claudio Ritt?
Tá vendo?
Vou contar a história do palhaço do André, viu?
Tá vendo? Tá vendo?
Você quer ver meu palhaço,
não,
é isso?
Não, vocês vão ouvir.
Se cabelar ele já. Vamos ver.
Ah, é? O meu palhaço?
Nossa!
Você é louco?
Nossa!
O ar aqui, o ar mexeu com a sua cabeça?
O seu... E coitado. Vai mexer com a sua, pelo
a
jeito.
A rua nem escuta.
Tá querendo?
A rua é nem escuta. Pô.
Tome jeito, rapaz. Sou um cara de idade já, mano. Que isso. Vai, você vai, ó, o que você vai fazer aí, ó?
Nada.
Ele tá vendo...
Você vai vaiar quem?
Vou vaiar o André Neri.
Ah, tudo bem.
Você depois que vier com esse papo aí de palhaço, seu sem vergonha.
Na terça-feira você me vaia.
Ai, 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 vamos lá então. Não era nem isso, era o destaque do jogo, cara. Nem pra vaiar, porra. O cara não tá.
Agora é o destaque.
Não, o destaque do jogo foi que você falou que destacou o jogo em si. Ah, é, foi então, bom. E bom. Aí o outro ali vaia. E quer descabelar meu palhaço. Aí.
Deixa eu mandar. Agradecer aqui o Marcelo Miyashita. Que ele viu a gente falando aqui, ouviu falando aqui do caso do garoto.
Repito,
deixa eu repetir. Deixa eu abrir aqui a página, porque fica mais fácil pra gente falar aqui. Deixa eu pegar aqui.
Tá, repito, tá. A gente tem uma audiência muito grande no Japão.
Então, provavelmente,
é possível que venha pessoas lá pro Brasil e voltem e possa fazer esse aviãozinho para o...
Eu vou mudar o meu destaque.
Vai mudar o seu destaque.
Vou. Então vamos lá. Desculpa, Cláudio. O meu destaque vai para a resposta do Filipão antes do jogo para o repórter da Globo. Vocês vão ouvir agora.
Do técnico Luiz Felipe Scolari do Palmeiras. Filipão, como é que você
preparou? E aí, Bruno? Peraí.
São Paulo rejuvenescido que promete colocar... Do técnico Luiz Felipe Scolari do Palmeiras. Filipão, como é que você preparou esse seu time experiente para enfrentar um São Paulo rejuvenescido que promete colocar correria aqui no Morumbi? Boa noite para você.
Da mesma forma que preparamos outros jogos.
essa juventude da equipe de São Paulo não te preocupa?
Juventude preocupa, assim como a experiência preocupa.
Muito obrigado, boa sorte.
Toma.
Chupa!
Sensacional, chupa. O Filipão é um monstro.
Chupa. Tem que responder mesmo esses mequetrefe, mesmo.
Então tá, então deixa eu só pra gente concluir aqui. Primeiro vou mandar um abraço pro Douglas, né, tá lá no Japão. O filho dele é o Rafael Yuji Tanomoto Viveiros. Então ele teve um problema, ele está paraplégico. Existe um remédio que ele está encontrando dificuldade de encontrar lá no Japão e aqui no Brasil tem. Então, quem conhecer alguém que está viajando para o Japão ou a trabalho, ou para visitar familiares ou qualquer coisa do tipo, se puder, ele compra o remédio aqui no Brasil, manda entregar na sua casa, no seu endereço, você não vai ter trabalho nenhum, e você só leva lá no Japão e lá onde você estiver ele manda alguém buscar.
Sim, porque
pode ser qualquer lugar.
Eu até entendo ele, porque assim, no Japão o serviço de coleta de correio funciona perfeitamente, aqui já não.
Isso, porque esse remédio é o remédio que está conseguindo fazer com que ele reverta o quadro de paralisia.
Oh,
então
legal,
ele está fazendo fisioterapia, ele já está começando a dar os primeiros passos, mas ele precisa muito desse remédio. Então se você conhece alguém que está viajando nos próximos dias ou nos próximos meses,
aqui, ou indo entra
em contato aqui com a Web Rádio Verdão, entra em contato comigo.
Publicidade,
daí a gente passa o contato lá, né, do Douglas, para vocês se falarem. É um amigo de infância da minha esposa, então é uma pessoa de total confiança, total credibilidade, não vai correr perigo nenhum de estar transportando um remédio, tá? Não é um remédio proibido, tá? Então você não corre risco nenhum, é de total confiança. E se você puder passar para a sua rede social, que você possa também espalhar aí esse pedido, a gente fica muito agradecido.
Ah, Filipa,
sem dúvida, o Filipão aí na Web Rádio, verdade.
Tá bonito.
Filipão, boa noite. Tudo bem?
Boa noite.
Por favor, eu queria uma avaliação, né? A sua avaliação a respeito do jogo e sobre essa polêmica, o novo capítulo do VAR, por gentileza.
Tá. Eu já disse uma vez que não tenho o que falar. Vocês todos estão vendo que quem manda no jogo é quem tá lá na cabine. Se assobiar na cabine, o cara troca aqui e faz o que... O árbitro não manda mais nada. Zero. Ele não toma decisão nenhuma. Porque ele está esperando que o lá de cima fale alguma coisa ou não fale. Ele não tem autoridade mais nenhuma. Zero. Tá? Então, não é por causa do jogo de hoje. É porque está sendo assim. Está no Rio, tudo que é lugar... Ou eles colocam o VAR realmente para funcionar de acordo que o árbitro tenha a capacidade de ser árbitro e decida dentro de campo, ou ele então vai decidir pelos outros, ou vai decidir pela televisão. E se a gente decidir pela televisão, muitas vezes eu posso mexer um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Entenderam? Ok? Então, ok, eu não tenho que, se foi pênalti, não foi pênalti, não vamos nem discutir, vamos discutir que o jogo foi muito bom. Se vai o VAR, não adianta, quem tem que decidir são eles, jogadores dentro de campo, jogaram muito bem, tanto o nosso time quanto o time do São Paulo. Gostei bastante das modificações do Mancini, a forma como o São Paulo modificou seu time. Ótimo ver o trabalho bem feito pelo Mancini e por todos os jogadores do São Paulo, e também ver a minha equipe trabalhando de uma forma também muito interessante da gente ver no Campeonato Paulista e principalmente também na Libertadores.
Felipão, queria te ouvir sobre o Gustavo Gomes, se de alguma maneira ele preocupa para terça-feira, e também sobre o Vitor Luiz, a situação dos dois, por favor.
Preocupa, porque voltou machucado lá do Paraguai. Foi fazer um teste ontem, foi tentar fazer alguma corridinha, sente tornozelo. Hoje ainda é sábado, temos domingo e segunda. Pelo que eu já vivi em futebol, como atleta e depois como técnico, eu acho bastante difícil que ele tenha condições para terça-feira. Mas a gente O departamento é fantástico, está fazendo um trabalho maravilhoso. Pode ser que viaje e aí a gente faça o teste ainda lá. Eu acho difícil. O Vitor sentiu ali naquele lance e não, pelo jeito não é nada mais difícil que ele não possa recuperar até segunda-feira.
Felipão, você elogiou agora a evolução do time do São Paulo com o Mancini, mas no próximo jogo vai ser outro treinador, né? Vai ser o Cuca já comandando a equipe. Como que você imagina, de fato, deve seguir uma mesma tendência, ou conhecendo o que você conhece do Cuca, pode mudar alguma coisa?
Desculpe, eu acho que o Mancini pode não estar, ou deverá estar na beira do campo, ou pode não estar, mas essa imagem desse time não é do Cuca, é do Mancini. Foi ele que está trabalhando, é ele que está trabalhando. Claro que o Cuca deve estar supervisionando ou conversando, mas ele é que está no dia a dia e ele é que fez essas mudanças, na minha opinião. Ele tirou A, tirou B, fez isso, mandou embora C, D, tá? Ele tomou atitudes e por isso eu valorizei e valorizo o trabalho do Mancini, foi muito bom. Agora o Cuca com ele, provavelmente vão se dar muito bem. Eu posso dizer por mim, eu quando trabalhei com o Mancini, adorei, porque o Mancini foi meu jogador e um cara espetacular, tanto dentro como fora, pelos conhecimentos e pela educação. Provavelmente com o Cuca eles vão ter a mesma afinidade que eu teria com o Mancini. É isso que eu posso te dizer.
O Filipão, ainda sobre a tua relação com o Mancini, chama atenção uma cena legal, positiva, vocês dois, depois de um clássico saindo abraçados de campo, né? Amanhã tem um outro clássico e o presidente de um clube, enfim, incitando outras questões, e a gente lamenta, né, essa rivalidade negativa. Eu queria que você falasse dessa rivalidade positiva de hoje você sair de campo abraçado com o treinador, entre aspas, rival.
Só nos 90 minutos ali, porque a gente brigava. Isso é normal. Eu penso que com os treinadores eu sempre tive uma amizade muito grande, com os jogadores, com os treinadores, a gente sempre tem essa amizade, sempre respeita, independente de qualquer coisa. Mesmo uma vez que briguei com o Vanderlei, depois, logo após, um ano depois, a gente passou 3-4 dias juntos conversando e reatando uma amizade que era interessante. Então, eu acho que se a gente puder jogar depois do jogo, então, deixar de lado as coisas que muitas vezes acontecem em campo, eu tenho que deixar de lado. Eu gosto, né? Quero dizer para vocês que também hoje fiquei feliz ao ver a entrevista do Abel, não sei em que canal, desculpe, não sei em que canal, mas o Abel bem disposto, feliz da vida. Tranquilo, porque ele já sabe que, pelo que eu liguei a ele, ele não pode me deixar sozinho, né? Eu, Abel, Levi, então não dá para ele pensar em abandonar, pelo amor de Deus. Fiquei feliz com isso também, e isso é uma coisa que eu acho que nós técnicos dentro da nossa associação deveríamos ainda implementar um pouco mais ainda esse ambiente de amizade e carinho entre nós. Cada um trabalha para o seu time, briga. Eu briguei com o Carlinhos Neves dentro de campo. É meu amigo particular, íntimo. Mas cada um puxa o seu lado. Exceto depois do jogo, terminou.
Professor, esse jogo de 180 minutos, os primeiros 90 terminaram empatados no campo do adversário. O segundo é no seu campo. Significa que o Palmeiras é favorito para jogar? Ou vai dar novo 0-0? Desculpa a brincadeira.
Não sei. Depois do jogo eu te digo se deu 0-0, 1-0. Mas eu acho que Palmeiras e São Paulo, para vocês da imprensa, vocês elegem. Porque o fulano é bonito, então é mais favorito. Porque o fulano tem olho azul, é mais favorito. Porque vocês elegem. Nós, técnicos, e nós que trabalhamos no dia a dia dos clubes, sabemos que é igual. Não tem favoritismo, nem clássico e nenhum jogo. Quanto é difícil passar, quanto é difícil vencer. Os jogadores hoje mais ou menos estão equilibrados em todos os times. Então, claro que uns têm um percentual a mais de jogadores para fazer, para trocarem e tal, mas se a gente vai ver hoje um campeão, todos os campeonatos são bem equilibrados.
Felipe, sobre o desempenho do Palmeiras hoje, você gostou do desempenho do seu time? E uma segunda pergunta, decidir em casa uma classificação, Palmeiras pode levar um pouco de vantagem por este aspecto, na sua opinião?
Nós decidimos em casa, não sei se foi 2016, e perdemos. Nós decidimos em casa, agora ano passado, contra o Cruzeiro, não, o Cruzeiro foi lá. Mas nós perdemos. Então, quando é jogo de duas equipes com grande capacidade, com boa qualidade, como tem Palmeiras e São Paulo, tanto faz jogar aqui como jogar lá. O que, que a torcida hoje modificou? Nada. A torcida vai modificar o pensamento do juiz, do árbitro, do VAR, vai modificar? Nada. Então, tem que fazer gol e pronto. O negócio é gol. Fazendo gol, tu ganha e acabou o assunto.
Desempenho, você gostou?
Gostei, achei muito bom o desempenho, tanto da minha equipe quanto da equipe do São Paulo, que também estava muito bem organizado. Eu gostei do jogo.
Felipão, por falar em gol e desempenho, uma jogada que o Palmeiras explorou muito hoje, não sei se você concorda, jogada pro Daverson, para ele resvalar de cabeça, só que hoje, pelo menos minha opinião, não sei se você concorda, faltou alguém ali para a segunda bola. Você acha que isso é circunstancial do jogo, algo precisa ser ajustado? E o que representa o Campeonato Paulista para você, já que você nunca conquistou a competição?
Representa tudo aquilo que eu disse desde o início. Embora a federação não valorize esse meu procedimento, eu venho tentando colocar os meus atletas, que é um campeonato espetacular, para conseguir a vitória, para conseguir o título, que é importante. Embora a federação não valorize isso. E quando eu disser mais tarde por quê, vocês vão saber. Mas é um campeonato que nós queremos ganhar. Se nós não ganharmos é porque não fomos capacitados para isso. Não porque a direção está brigada, não tem nada disso. Nós fazemos a nossa parte. A direção nos paga, a direção nos dá condições, nós temos que jogar para ganhar. Então, esse é o que nós temos que fazer. Isso é o pensamento meu e dos atletas. E vamos tentar isso já no jogo de domingo que vem. O Davidson, não é apenas essa jogada. Nós temos uma jogada com o Davidson, mas temos uma série de trabalhos com a bola junto aos jogadores que temos, que são jogadores muito altos. Davidson, Goulart, Edu, Antônio Carlos, Felipe Melo. Então a gente trabalha alguns conceitos de bola parada e às vezes uma ou outra bola nessa bola jogada, mas infelizmente hoje uma ou outra bola a gente não conseguiu a parte final, o momento final da conclusão, também pelas qualidades dos jogadores do São Paulo.
O Filipão aí, seco e direto, claro, mas incomodado com o VAR, mas nem falar sobre isso ele pode também, porque senão é punido, né?
Mas ele foi muito bem, achei o Filipão muito bem em dizer que a federação não valoriza para colocar outros atletas, né? Por causa da inscrição dos 23 lá, que essa palhaçada que a federação faz. Do lance do... muito bem colocado, ele não criticou, criticou sim, mas ele falou...
Criticou, mas vão interpretar...
Calma aí, tem polidência à noite, calma aí.
E vão interpretar de que ele falou, que o que ele falou.
Não, mas é o certo.
Da maneira então, com que da ele maneira, não falou.
Então, mas não sei, ô Claudio,
você
mas
pode
ele
ter
falou,
certeza.
Ele foi muito... ele foi
porque
muito...
pode puxar para um lado, pode puxar para o outro, você pode ter certeza.
Mas ele foi muito feliz, cara. E se você tem dois neurônios na cabeça,
lógico,
você entendeu.
Lógico.
Que o que ele quis dizer é o seguinte: o juiz não manda mais nada.
Isso.
Quem manda é o cara que tá na cabine. E é de verdade. Então, pra que pôr um juiz? Você fica lá da cabine vendo. E você apita lá de cima.
E o problema não é o VAR, não é a ferramenta.
Não.
O VAR é um computador, é uma câmera, é o uso dele.
É aí que tá. Ele criticou, se você tem dois neurônios, mesmo você aí tendencioso que vai querer puxar essa crítica dele tentando ferrar o Filipão, você é maldoso. Mas ele falou e é verdade, porque se o juiz tá ali em campo, ele decide uma coisa... Foi como que aconteceu, foi o argumento que passaram pra gente no jogo do Cruzeiro. O juiz decidiu que foi falta, não chama o VAR, ele decidiu. E aqui tá acontecendo ao contrário. Entendeu? Independente da decisão ou não do juiz, os caras vão lá em consulta e mudam ou não. Então, eu acho que ele foi feliz na sua crítica aí. E já vamos já emendar aqui, ó.
Nota do técnico.
Ah, acho que foi bem ele, porque armou um time também que conseguiu conter o São Paulo, que veio pra cima. Muita gente também não esperava o São Paulo tão agressivo assim no começo contra o Palmeiras. Mas enquanto o São Paulo tentou, o Palmeiras saiu bem. E depois ainda dominou a partida e teve as principais chances. Foi bem o Filipão, mexeu, fez as alterações pensando no amarelo para não perder ninguém no jogo.
Eu gostei, foi bom.
Bom.
Então vamos lá, que hoje tem polidense.
Destaque final.
Você vai dançar muito agarradinho
no
ferro, né?
Seu safado.
Agora.
Vergonha.
Pode deixar.
Eu vou pra minha casa.
Eu sei. Eu também. Eu sei.
Com a minha patrulha.
Então, eu vou passar na sua casa, vou pegar o polidense, né?
Você vai pegar as caixas de som, não minta.
Uma caixa de
som. E as músicas. O polidense já tá lá no lugar onde você vai dar show.
Tá certo.
Não vem, não.
Tá certo. Por isso que terça-feira
é um lugar legal.
Vou.
É aquele lugar que a gente foi lá. Lembra que ele já fez o polidense daquela vez no aniversário dele?
Que rasgou a tanga dele, isso. Né? A tanga não, aquele... Como chama aquele shortinho?
Pra você ver que eu não tô mentindo.
Entendi. E vai voltar lá? Ah, Claudio Ritchie.
Vai?
Mudou o dono? Não, continua o dono.
Ah, entendi.
Achei que você tinha processado lá também. Igual o André fez quando estava viajando. Processou não, né?
Tá destaque final.
O destaque final vai para a trágica história, do Claudio Ritchie com o palhaço.
Ah, lá. Então conta aí, vamos ver. Claudio Ritchie,
desde criança, Claudio Ritchie teve problema com palhaço.
Tem,
né? Tem criança que tem medo de palhaço, disso, normal. Até aí, tudo normal, né?
Uhum.
Mas o rancor do Claudio Ritchie com o palhaço foi tamanho que vocês se lembram do palhaço Carequinha, né? Um dos principais...
Vocês se lembram, eu não lembro, mas você lembra
um
bem.
Um dos principais artistas do Brasil... Faleceu,
uhum.
Era da escolinha do professor Raimundo, e o Claudio Ritchie sentiu, assim, muita alegria quando enterraram o Carequinha, mesmo com a história trágica do palhaço,
uhum.
E ele gostou, André, é muito rancor, né?
Não, terça-feira você não vem, né?
Não,
puta, que eu vou passar o dia,
né, André? Complicado, cara.
Vou passar o dia na internet.
Ficar feliz quando enterraram
a enterrada do Carequinha. Pô, para aí, clamou o Claudio Ritchie.
Tranquilo, beleza.
Bom, galera, hoje sábado, amanhã domingo, lógico.
Ah, depois segunda.
Segunda-feira não tenho certeza se teremos o bate-boca.
A gente não sabe nem se tem lugar.
Mas terça-feira espero vocês lá no Tá Lá Dentro pra gente fazer o jogo São Lourenço e Palmeiras. Rua Caraibas 136, Tá Lá Dentro, vai
isso,
lá.
Isso, ó.
Vamos curtir junto lá.
E já vou dizer que eu não vou participar. Porque eu tenho compromissos pessoais da minha faculdade.
Mentira.
Galera, a gente paga essa parte. Eu vou fazer uma live no meu canal assistindo
o seu canal.
Você
vai abrir o seu canal.
Você vai mostrar o seu canal.
Eu vou fazer uma live no meu YouTube,
no Facebook e no meu Instagram, assistindo vocês, para que fique claro onde eu estou.
Ah, tá. Vou vir com provas.
Não.
Provas cabais.
Não, o André sabe trabalhar com Photoshop, hein? Só pra vocês saberem.
Não. Então,
só que ele sabe que eu também faço isso, então...
Provas... Não é de imaginar, não vou fazer... Vou fazer ele...
Certo.
Né?
Montagem, né? Quem é bom de montagem é o Claudio Ritchie, sabia?
Mas monta.
Trabalhou numa agência muitos anos.
Ficou montando.
Eu e a Cacá.
Mas eu vou vir com provas... Assim que você. Nossa, vou abalar as estruturas.
Claudio Ritchie era da criação, trabalhou muito montando.
Foi, muita verdade. Coisa.
Eu ia cacar.
Então é isso aí, esse foi meu destaque.
Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço, até terça-feira.
Carequinha?
Ai, não pode falar palhaço, senão dá.
É, lá, ele já fica chateado.
Não, ele pega um ar.
Me aguarde. Me aguarde.
Um abraço!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!